como o círculo, a partir do Proface, tem vanguarda nesse assunto.
E a fissura labiopalatina ocorre nas crianças ainda durante a gestação, quando as estruturas do lábio e do céu da boca não se unem completamente. Antigamente era chamado lábio leporino, mas é uma expressão um pouco pejorativa, né? Mas algumas pessoas conhecem em função disso. Então, são as crianças que nascem com o lábio aberto, o palato aberto, que pode ser só lábio, só palato, pode ser unilateral, às vezes é bilateral, né? E a criança precisa iniciar o atendimento assim que nasce. E o tratamento, às vezes, dura até 18 anos de vida, até o encerramento, né, do crescimento da face. Então, durante muitos anos, as crianças, que depois se tornam adolescentes, adultos, precisam de atendimento em diversas áreas.
Tu sabes, Ivonete, que sobre esse assunto tu és a primeira pessoa que não necessariamente lida lá na ponta com o assunto que a gente entrevista. A gente tem uma tradição aqui na tua Rádio São Francisco de conversar com o doutor Gandara, né? Que
Ah,
inclusive se tornou um
verdade.
médico referência no estado e ligado ao Proface. Como é que tá hoje essa questão, por exemplo, assim, de número de atendimentos, de cuidado, de transformação na vida das famílias que têm, né, um nascimento com fissura labiopalatina?
Sim, acho que é importante a gente dizer que a fissura labiopalatina, ela é uma das malformações mais comuns no mundo inteiro. É, na verdade, a quarta incidência maior, né, é fissura labiopalatina. Aqui na nossa região, nós atendemos numa média de 4 a 5 pacientes novos por mês. Então, tu vês que no final ali do ano a gente pode até contabilizar 50 pacientes novos ingressando no serviço. Claro, né, que isso não é só Caxias do Sul, porque nós somos referência na 5ª Coordenadoria do Estado para 49 municípios, aqui de toda a região da Serra, região das Hortênsias, Vacaria, toda essa região, quando nasce uma criança, imediatamente ela é encaminhada para iniciarmos os atendimentos, porque veja a preocupação tanto do pediatra quanto dos pais em relação à alimentação desse bebê, como é que ele vai se alimentar. Então, a primeira grande preocupação é essa. E aí que nós entramos, tanto com a pediatria, a fonoaudiologia, né, toda a equipe, para orientar essa família na alimentação dessa criança. Porque a cirurgia propriamente dita, ela só começa a acontecer, a primeira cirurgia, no terceiro mês de vida. Enquanto isso, nós precisamos garantir que ela sobreviva, que se alimente bem, que tenha todos os nutrientes, para depois começar a enfrentar o processo cirúrgico, né?
Ivonete, eu tenho aqui dados, né, que são estimativas do Ministério da Saúde, que mostraram que aproximadamente 5 mil crianças nascem todos os anos com fissura labiopalatina no Brasil.
Isso.
Isso dá um caso a
Sim.
cada 650 nascimentos e que comprova isso que você falou, é mais comum do que a gente imagina, né?
Isso mesmo. Tu sabes que no mundo inteiro, a cada 3 minutos, nasce uma criança. E no Brasil é bem isso que tu falaste aí. É em torno de 5 mil crianças. E tu vê que é grande esse número, né? Pensando em saúde pública, e tu veja que coisa boa nós termos aqui na nossa região, porque todo o atendimento que a gente realiza é todo pelo SUS. Então, o paciente não tem nenhum tipo de desembolso, né? Então, todo o tratamento que ele precisar durante esses anos, seja odontológico, seja de fono, da psicologia, da cirurgia, tudo será realizado aqui na nossa estrutura do círculo, de forma gratuita para o paciente, né? E de fato, né, nós precisamos de uma equipe grande para poder atender, porque além da abertura do lábio, do palato, da dificuldade de alimentação, a criança poderá ter os dentes que nascem, ou dente a mais, ou dente a menos. ou dentes apinhados. Então, ela vai precisar de algum tempo de acompanhamento com a ortodontia. Também, em função do palato aberto, pode ocorrer uma comunicação com o ouvido, do líquido que entra na boquinha, ele pode ir para o ouvido também e causar problemas de ordem auditivo. Então, a gente precisa ir do otorrino, que acompanhe também a criança, né? A falta dessa estrutura na boquinha também pode gerar uma dificuldade na fala, porque, né, em um palato aberto, o lábio aberto, então a fono precisa estar acompanhando a criança para garantir que ela tenha um bom desenvolvimento da fala dela. A psicologia, pensando de que sempre o nascimento de uma criança que foge da expectativa dos pais, daquilo que é mais natural no dia a dia, causa dificuldades para a família, ou de aceitação, ou de socialização, porque também vai, quando essa criança começa a frequentar os meios sociais, o preconceito é grande, né? Ela vai ter uma deformidade, por mais que se trate, vai ter uma cicatriz. Então, muitas vezes, ela é alvo de deboche. Aí a psicologia dá esse suporte também junto ao nosso serviço, né? E os demais equipes da cirurgia, a cirurgia pediátrica, a cirurgia bucomaxilofacial, a cirurgia plástica. Cirurgia plástica entra lá no finalzinho da adolescência, né, da juventude, entrada ali na vida mais adulta, fazendo as correções finais. O narizinho melhor, porque o narizinho cai, ele não tem sustentação para se manter levantadinho, então ele cai, então precisa arrumar esse nariz. O lábio, muitas vezes com o crescimento da face, ele pode ter ficado desalinhado, então o cirurgião plástico vai lá e dá aquele retoque final, né? Mas são muitos anos, Beverly, de atendimento, né?
Eu sei que tem uma organização, né, internacional, Smile Train, que inclusive pegando o gancho, né, da data, que é amanhã, esse dia de
Sim.
conscientização, faz uma campanha. Eu sei que o Proface está também ajudando, mobilizado nessa campanha, que é 30 dias mudam 20 anos, que é um pouco daquilo que você já vinha falando, né, Ivonete, que é a importância
Sim.
de chegar antes, o quanto antes, nesse apoio, num serviço de base, faz toda a diferença.
Isso, Smiley Train é a maior organização, é americana, mas atua no mundo inteiro, né? Na conscientização, no incentivo, na informação, no treinamento dos profissionais. E eles estão lançando, e nós estamos juntos nessa campanha, 30 dias mudam 20 anos. Ou seja, que cada criança que nascer com fissura seja encaminhada o quanto antes de 30 dias, para os centros de referência no país. E para nós garantirmos realmente, assim, de que ela comece logo com o tratamento e garanta a ela uma qualidade de vida. Então, essa campanha toda está no Congresso Nacional, o Cristo Redentor vai ser iluminado no dia de amanhã, exatamente para que chame atenção a importância desse rápido encaminhamento aos serviços de referência.
Perfeito. Além de conscientizar, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, né, Ivonete? É conscientizar, é
Isto.
trazer luz sobre esse assunto. Queria também te perguntar, aproveitar o ensejo. Obviamente é um serviço, o Proface é um serviço do círculo, né? Mas tem pessoas que
Sim.
nascem, famílias que têm ali uma criança com fissura labiopalatina e que não é, conveniado. Como que funciona? Como ter acesso ao Proface?
Sim, o Proface hoje ele está dedicado ao SUS. Então, qualquer paciente que nasça, independente ou não de ter plano de saúde, pode ser encaminhado para nós via SUS através da UBS, né? Então, vai na sua unidade básica agenda aqui conosco e nós já iniciamos o atendimento da criança. O círculo também, quem tem plano do círculo pode ser atendido, e outros planos, é importante a gente dizer que toda a nossa equipe profissional também atende nos seus consultórios as crianças que necessitarem. Cada médico tem os seus convênios também que atenda, né? Mas nós também, alguns convênios nós temos também aqui conosco. Por exemplo, a gente tem também o SSI, que nós atendemos aqui também, né? Temos outros convênios atendidos aqui? Sim, mas a nossa prioridade neste local, que é em frente ao Hospital do Círculo, no Centro Médico Térreo, a nossa prioridade aqui são os pacientes do SUS.
Como o Profácio, ele já existe há alguns anos, é desde 2002, então ele tem uma trajetória bem importante, tem feito transformação na vida de muitas famílias, né? Somente no ano de
Sim.
2025, registrou 1.012 pacientes cadastrados, realizou 2.022 atendimentos multiprofissionais e 78 cirurgias num ano. Então imagine nessa trajetória toda. Eu acabei mencionando aqui um dos médicos referência. Hoje, quantos profissionais, né, estão ligados e também qual a expertise? Eu falei, doutor Gandara, porque ele se tornou uma referência estadual, porque era uma coisa muito nova quando o Proface surgiu lá em 2002, né, Ivanete?
Sim,
Hoje tem talvez mais
verdade.
profissionais especializados nesse tratamento.
Sim, o doutor Gandara continua fazendo parte da nossa equipe técnica, né? É como cirurgião pediátrico, mas também temos o doutor Eduardo Araújo, que também é cirurgião pediátrico conosco. Temos mais três, quatro profissionais da bucomaxilofacial, né? Da cirurgia bucomaxilo. Temos mais dois otorrinos, temos pediatra, temos dois fonoaudiólogos, um psicólogo, dois ortodontistas e assim vai, a enfermeira e toda a estrutura mesmo do próprio Hospital do Círculo, né? Então perceba que a gente tem uma equipe, temos dois cirurgião plástico também, então é uma equipe grande, de fato, que forma a nossa equipe técnica. E toda a última quinta-feira do mês, toda essa equipe está aqui junto, reunida, para ver os pacientes novos, para fazer a avaliação dos pacientes novos e também daqueles que precisam de uma revisão com o grupo como um todo. Porque cada paciente vai sair daqui com um plano de tratamento, mas às vezes nesse momento ele precisa só da fono, ou só da cirurgia, ou só da ortodontia. Então, à medida que ele precisa de atendimento individualizado, depois ele volta para ser avaliado por todo o grupo.
Legal. Tem uma pergunta aqui, Ivonete, que surgiu enquanto a gente começou a conversar. Eu não sei se tu vais conseguir responder, não tem problema também se não. Mas
Tá.
a dona Jussara, tá bom? Ela diz o seguinte: o neto dela não nasceu com lábio, fissura lábio-palatina, mas nasceu com uma má formação óssea na estrutura da face há 25 anos atrás. E foi encaminhado
Certo.
pro círculo, pro Proface, na no sua jornada de tratamento. Porque ele tinha uma má formação do osso que sustenta a orelha na face, e aí precisou desse acompanhamento e tudo mais. Tudo resolvido, vida que segue, hoje já é uma pessoa adulta, eles percebem que ele tem uma grande dificuldade de abertura de boca, justamente porque teve essa má formação da estrutura facial. Então, por exemplo, para atendimentos odontológicos, lá no SISO e etc., é muito difícil, quase não se consegue tratamento, não tem abertura de boca. Então, ela pergunta, por exemplo, anos depois, dá para fazer uma revisão pelo Proface, porque ninguém resolve o assunto, né? Se tem dor de dente, tem que
Sim.
aguentar a dor de dente. Olha, nem imaginava isso.
Sim. É, tu sabes que nós abrimos as agendas para a Secretaria da Saúde. E a Secretaria da Saúde vai agendando os pacientes, prioritariamente os pacientes com fissura labiopalatina. Mas, eventualmente, a Secretaria nos encaminha, sim, pacientes com alguma outra deformidade de face, né, que dificulta não só a questão estética, mas a questão também funcional. Quando esse paciente chega aqui, ele de fato é avaliado por toda a equipe e a equipe é que vai dar essa resposta que a nossa ouvinte está solicitando. Conseguiríamos ou não ajudar o filho da Jussara, né? Só
Neto, né?
avaliando, Neto, só avaliando ele aqui pela equipe. O caminho é esse, ela vai numa UBS, pede para encaminhar para o Proface. Quando ele chegar aqui, a equipe vai avaliar e vai poder dizer sim, podemos melhorar a condição dele ou não é da nossa expertise, não está dentro do nosso escopo de trabalho, mas a gente pode fazer encaminhamento para algum outro serviço, porque tem alguns que são serviços de outras especialidades de deformidade, que às vezes precisa de outro tipo de profissional, né? Então, muitas vezes a gente acaba encaminhando de fato para um outro serviço de referência no estado. Esse é o
Perfeito.
caminho. Não sei se ela ficou satisfeita com a resposta,
Então, não,
mas
já
era
ajuda.
isso, né?
Ajuda sim. Ivonete, obrigada pela presença aqui, né? Se alguma coisa que eu não te perguntei, você ainda gostaria de mencionar, este é o momento.
Ah, legal. Eu agradeço pela oportunidade, porque a gente precisa trazer os pacientes para atendimento. E importante saber que a gente recebe pacientes adultos, velhos, idosos, recém-nascido, em todas as faixas etárias. Muitas vezes a pessoa começou o tratamento, parou, não deu continuidade, aí depois quer voltar e dá continuidade. Então, não temos o atendimento exclusivo para os recém-nascidos, embora sejam prioridades. Nós podemos atender os pacientes em qualquer faixa etária. Importante é que a pessoa seja tratada e melhore a sua qualidade de vida.
Perfeito. Ivonete, muito obrigada. Forte abraço e até a próxima.